Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Uma ótima semana a todos. Eu sou a Mônica Montenegro. E neste nosso último programa de 2009, o assunto principal é o fracasso nas negociações sobre mudanças climáticas em Copenhague. A Conferência da ONU sobre Clima não conseguiu alcançar resultados efetivos que garantam a redução das emissões dos gases de efeito estufa, apontados como os principais responsáveis pelo aquecimento global.
Nessas últimas duas semanas, a equipe do site UECO acompanhou todas as negociações, atualizando em tempo real o que se passava lá na Dinamarca. Agora, a repórter Cristiane Prisibisky traz para a gente um relato detalhado das conclusões da COP15.
Momento UECO.
Olá, bom dia. Depois de duas semanas de intensas negociações, líderes de todo o mundo deixaram a cidade de Copenhague, na Dinamarca, com um sentimento de frustração. A Conferência do Clima, realizada até o último sábado, terminou em um acordo fraco e não consensual. Não adiantaram em nada os avisos de cientistas sobre a importância de um acordo climático expressivo e o apelo de nações inteiras que serão drasticamente afetadas pelas mudanças climáticas. O acordo de Copenhague tem apenas uma meta climática apontada, a que limita o aumento da temperatura da Terra em 2 graus Celsius. Outros alvos de longo prazo, como redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa para daqui a 40 anos, e um fundo climático com valores expressivos para a ajuda dos países pobres, que mais sofrerão com o aumento da temperatura, não foram considerados no texto. Soma-se a isso o fato de que o documento foi rejeitado por vários países, o que diminui ainda mais o seu poder efetivo. Segundo as leis da Organização das Nações Unidas, um acordo climático como este deve ser aprovado por todos os países, o que não foi o caso. O sentimento, por todos os lados, é de decepção. A ideia era que o encontro de Copenhague servisse apenas para acertar os pontos finais de um acordo climático global realmente eficiente. A expectativa que ele desse certo, até o último momento, foi muito grande. Talvez por isso o tamanho da decepção. Em termos práticos, o Acordo de Copenhague serve apenas como uma declaração política entre os países para manter as negociações climáticas em andamento. Para não dizer que a conferência foi um fracasso total, pelo menos as nações que assinarem o documento se comprometem a decidir suas metas de redução de CO2 até a próxima reunião do clima, que acontecerá o ano que vem no México. Até lá, todas as nações vão ter que decidir, em termos práticos, o futuro que querem para si, para que elas não façam do encontro no México uma repetição do que se viu aqui em Copenhague. Cristiane Prisibisky, de Copenhague, Dinamarca, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Rádio Câmara e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
E essa sensação de decepção descrita pela Cristiane Prisibisky também foi percebida pelas entidades que acompanharam a COP15. ONGs como WWF, Amigos da Terra e Oxfam classificaram o Acordo de Copenhague como um fracasso histórico que está muito longe de ser justo e ambicioso.
O professor de Relações Internacionais da UNB, Eduardo Viola, também critica os resultados da COP. Ele lembra que já havia um clima de muito pessimismo antes mesmo de o evento começar. Mas mesmo assim, ele terminou ainda pior do que o esperado.
Já era claro, digamos, antes de começar a conferência, que não se podia esperar muito da conferência. Um acordo legalmente vinculante não se podia esperar, mas se poderia esperar algum acordo político com metas mais precisas de negociação e com compromissos mais claramente definidos das principais potências climáticas. E isso que não aconteceu. Por isso que é o cenário mais pessimista. Além disso, um caos diplomático. É a mais importante conferência da história das Nações Unidas, terminou no maior fracasso da história também. Mas o problema da mudança climática continua como centro do sistema internacional. Portanto, a coisa continua muito central. Agora, o que tem que mudar, vai mudar certamente, são os cenários de negociações. Isso sem dúvida.
Para o especialista em relações internacionais, a ONU vai perder importância nas negociações climáticas, cedendo espaço para os acordos bilaterais e também para aqueles negociados no âmbito do G20, que é o grupo dos 20 países mais desenvolvidos no mundo.
Eduardo Viola destaca que essa negociação entre as nações do G20 será fundamental para que a próxima Conferência do Clima, marcada para o fim de 2010 no México, não repita o fracasso de Copenhague.
O governo brasileiro aproveitou a COP15 para divulgar vários projetos ambientais nos eventos paralelos que ocorreram durante a conferência. O Brasil promoveu debates sobre biocombustíveis, Fundo Amazônia e mecanismos financeiros para mudanças climáticas e segurança alimentar. Jornalistas, empresários e representantes de outros países se mostraram muito interessados em saber mais sobre o etanol e também sobre as medidas de combate ao desmatamento na Amazônia.
O ministro das Relações Internacionais, Celso Amorim, aproveitou os eventos para afirmar que o Brasil está na vanguarda quando se fala em reduzir emissões de gases de efeito estufa.
O que o Brasil precisa? O Brasil quer ter uma economia ambientalmente saudável. É uma exigência da opinião pública brasileira. Nós não estamos fazendo isso para agradar a B ou C, não. O Brasil está na frente disso, o Brasil está na vanguarda. A ideia da siderurgia verde, o próprio uso do etanol, de outros biocombustíveis, o uso maior de hidrelétricas em relação a termoelétricas, todas essas medidas e outras, né, eu estou dizendo as mais óbvias, farão com que o Brasil possa crescer e, ao mesmo tempo, diminuir as emissões de CO2.
Realmente, Ana, durante a COP15, o Brasil foi o centro das atenções em diversos momentos. Um exemplo foi a inclusão do país na lista das nações que mais combatem os agentes causadores das mudanças climáticas, ficando à frente da Alemanha, Suécia, Grã-Bretanha e Noruega.
Pois é, mas enquanto esse ranking era divulgado lá na Dinamarca, por aqui foi aprovado um projeto que vai dar o que falar no próximo ano. A matéria regulamenta a Constituição, definindo as responsabilidades de União, Estados e municípios na emissão de licenças ambientais. Essa definição é esperada há anos. O problema é que foi inserida uma emenda no texto que retira do IBAMA a competência de aplicar multas nos casos de infrações ambientais.
É isso mesmo, Ana. Pelo texto, só o órgão licenciador terá esse poder, o que deve repassar para estados e municípios a função de também fiscalizar infrações ambientais. Existe a expectativa de que o presidente Lula vete esse artigo se ele for mantido pelo Senado. De toda forma, junto com as mudanças no Código Florestal, o assunto preocupa ambientalistas e promete causar muita polêmica no Congresso no próximo ano. A partir de 2010, o consumidor terá mais facilidade para identificar um produto orgânico na hora de ir às compras. É o que você confere no próximo bloco. Até já!
Salão Verde.